voltamos a apresentar Estado Crítico. Já começamos aqui com as gargalhadas. Voltamos ao programa Estado Crítico aqui na Rádio Cultura 930 AM. E aí, vamos seguir pelas perguntas do Cândido ou você quer fazer uma breve pergunta, Elia?
Não, o Cândido, tá. Pergunta de novo, Cândido, cada uma por etapas, é, né?
Porque comercial já me contou, já foi.
Eu fiz uma pergunta primeiro para Fabiola sobre a questão dessa mulher que necessita ser libertada, mas é uma mulher universal, assim, ou seja, a mulher que habita em cada um de nós, seres isso. Humanos de uma forma geral, é isso, e os caminhos que, pelos quais se tem que seguir em direção a isso.
Então, o primeiro caminho seria ter consciência da história, como ela foi, né, evoluindo e quais os meios de controle e manipulação que a gente foi entrando. Tendo consciência disso, daí eu vou para o âmbito da necessidade. Qual é a necessidade que eu preciso ativar em cada ser humano, cada potência que precisa ser ativada? E daí a gente vai resgatando esses saberes antigos, né, femininos, que, né, tem a ver com os ciclos, então não tem a ver com uma sociedade em que é tudo rápido, que é quase que uma ereção muito, né, rápida,
que faz
já com uma ejaculação precoce.
É.
Não, a gente entra no âmbito do perceber, estar presente, sentir aquilo que necessita e atuar perante essa necessidade. Então, a gente vai para os ciclos. O ciclo em que você descobre o saber, né, que seria uma fase, né, simbolicamente da lua crescente, ou a menina. Depois, posteriormente, você descobre esse teu querer, que é o âmbito das necessidades. Né?
Que, no caso da mulher, é, inclusive, um troço muito envolvido com pecado, com atrofia, com essas coisas de timidez.
Então, quando eu tenho consciência de toda essa história, eu vou percebendo todas as crenças que foram construídas que vão me aprisionando em não estar em movimento e espontaneidade e em potência criativa que cada um de nós é.
Uhum.
Se eu me coloco, né, daí nessa segunda parte de ter consciência desse querer, eu vou estar simbolicamente entrando na lua, a primeira fase seria a lua, lua nova, a segunda fase seria daí sim a lua crescente, né, que daí seria o elemento fogo, e daí eu tô na adolescente, é a menstruação, é você começar a saber dos teus próprios mistérios e você se responsabilizar por quem é, porque se eu não me responsabilizo por quem eu sou, eu deixo para outro se responsabilizar. Daí é muito fácil estar me justificando por aquilo que deu certo ou não deu certo.
E a pergunta da Sandra?
Só um pouquinho.
Ah, tá. Pode continuar.
E daí, depois disso, eu chego numa fase em que eu tenho que me responsabilizar, que daí é usar e fazer, que é o ato de engravidar, conceber, realizar, né? Que é a água. Né, a lua cheia, simbolicamente.
Que é o compromisso cabal com a vida.
Isso. Depois disso, eu vou chegar na maturidade, que daí seria o verbo calar, que é ou mandar todo mundo calar a boca, aquele que não percebeu o caminho, ou eu me calo, porque, na verdade, eu já segui tudo, e a tarefa que eu tenho agora é para comigo.
Essa fase é bem interessante. Eu acho que daí você aceitar, por exemplo, a sua própria maturidade, ou encarar a própria morte, talvez, com
maturidade. Temos aqui um homem muito maduro, né? Muito vivido, Cândido.
Imagine.
E que daí eu entro na fase da lua minguante, que é a fase que ninguém quer entrar. É perceber aquilo que precisa deixar ir. E na hora que eu deixo aquilo ir, e a menstruação é algo que modifica muito psicologicamente nas mulheres, né? Que você vivencia um réveillon a cada mês, em que a TPM, né, aquilo que os médicos taxaram como TPM, na verdade é todo um esforço psicológico para a tua psique dizer assim, joga fora este lixo que não está te permitindo ser quem você é, para na menstruação você estar entrando em contato com a essência que é tua. Né? Só que daí foi desvalorizada a menstruação, foi desvalorizado o corpo humano, foi desvalorizado o contato, foi desvalorizada a intuição. Quer dizer, foi desvalorizado aquilo que a gente é, aquilo que é cada ser humano. Eu vejo homens intuitivos, que daí eles se adaptaram à nossa sociedade, porque daí eles usam justificativas racionais e científicas para embasar a intuição deles. Mas são homens totalmente intuitivos.
Entendo. Perfeito.
Sorry.
E eu tinha perguntado sobre a medicina, a cura. É, essa cura, ela é de que você fala e que traz casos, enfim, apresenta casos, ela tem efetivamente uma espécie de... Ela faz um combate com relação à alopatia e à medicina científica racional? Ou ela pode ser entendida e colocada na sociedade como uma complementação? Porque é inegável os benefícios que a medicina tradicional, que a gente conhece tal como...
Eu discordo de você em gênero, número e grau.
Sério?
Sério.
Eu estou perguntando.
Pois é, mas você acabou de afirmar uma coisa muito séria, que é inegável o que a medicina traz de benefício. E eu estou discordando dessa frase.
Ah, sim, tá.
Uhum. Então eu vou te contar uma história verdadeira. Quando eu estava na escola de healing em Nova York, nós éramos treinados para, primeiro lugar, nos conhecer energeticamente. Porque o primeiro princípio para a cura significa o autoconhecimento. Você tem que saber que você é um ser em movimento interno, biológico, psicológico, fisiológico, e você tem que conhecer a natureza das suas vibrações. Se você não sabe isso, você é apenas um passivo na mão de alguém que vai te dizer o que fazer com
o
teu corpo.
Aí o Jairzinho, né?
Aí o Jairzinho. Então, o que que acontece? Eu dei uma entrevista uma vez na televisão que eu disse assim... Você pode prever o seu futuro, você pode lidar com a sua saúde na medida em que você se propõe a se conhecer bem. Porque na medida em que você deixa o médico que vive, que estudou 5 anos, conhecer melhor o seu corpo, que você convive com ele há 25, 30, 40, 50 anos, você está tendo um desvio de conduta, de percepção com relação a qualquer cura. Você vai viver um programa chamado remediação. E eu falo com conhecimento de causa. Por exemplo... Nós, na escola, fomos proibidos, por uma questão de legislação americana, de não dizer para um paciente de câncer que está tomando quimioterapia que ele está se matando. Porque a indústria da doença, como eu chamo, porque eu não chamo a indústria da saúde, eu chamo a indústria da doença. A indústria da doença investe na possibilidade de você se tornar um dependente médico e químico. Ele não investe na cura, ele investe na dependência da doença. Ok? Isso é uma coisa muito séria, porque está espalhado no mundo inteiro. Tem uma Organização Mundial de Saúde que não faz nada pela saúde, ela faz pela indústria farmacêutica, pela indústria da doença. Médicos que não passam os remédios novos vão perder seus empregos porque eles vão ser caçados. Essa que é a grande verdade.
Os que passam têm férias em Cancún.
Tem férias em Cancún e em outros lugares, né? Então, sabe, tem coisas graves do tipo. Espalha-se o medo baseado na genética. Ninguém faz pesquisa genética para saber se, de fato, você vai ter aquela manifestação. Isso é uma coisa desconhecida de todos, mas espalham todos por aí. Como eu ouvi uma vez um cardiologista fazendo a anamnese de uma consulta que eu fiz no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, e ele disse, na sua família alguém tem um coração? Eu falei, sim, minha mãe teve, minha avó teve, meu avô teve. Ah, então você tem também. Eu falei, baseado em quê? Ele disse, na genética. Eu falei, você fez um teste de DNA comigo em genética para saber se eu tenho essa herança? Não, mas isso é uma coisa comum. Eu falei, comum na sua cabeça que entendeu que é assim que se espalha para as pessoas. Para mim, você não vai fazer isso, que eu não vou aceitar. Primeiro lugar, herança é um pacote que você recebe, você abre se você quiser. Ou porque você ignora. Se você me der um terreno em Mato Grosso hoje no Pantanal, sabe quando é que eu vou receber esse pacote? Nunca, porque não me interessa ter um terreno no Pantanal. E a mesma coisa, essa mentira deslavada que contam para todos, que você tem herança do coração, que você tem herança do câncer, você tem herança. Mentira! Nós adoecemos e nós ficamos muito mal e nos tratamos mal, em primeiro lugar, porque a gente é viciado em acreditar em mentiras.
É, aliás, aí foi o médico que teve um ataque na cardíaca, escutou tudo isso.
É, então é realmente um combate, se estabelece aí,
não,
um combate.
Eu não combato, porque eu acho que eles têm o direito de cometer os equívocos que precisam até acordarem. O que, que significa isso? Um dia ele vai descobrir que ele não seguiu o que ele aprendeu na escola de medicina, que é respeitar Hipócrates, deixar de ser hipócrita e se respeitar como um cidadão que precisa conhecer a si mesmo e aprender sobre saúde e não sobre doença. Tem um médico mundialmente conhecido chamado Deepak Chopra, que eu aprendi com ele lá nos Estados Unidos uma coisa muito
muito simples. Ele diz que ele foi estudar medicina porque ele estava atrás da ciência da vida. E quando ele chegou na escola de medicina, botaram ele para estudar peças mortas de cadáver. Então ele percebeu que ele estava internalizando dentro dele, não a vida, mas a morte. O estado cadavérico. E que o médico faz é combater essa dor que ele guarda na mente dele. Quando eu digo médico, significa a história da medicina ocidental. Não sei se você sabe, porque através das guerras, por conta de precisar de soldados que estavam mutilados, eles costuravam, daí nasceu o Frankenstein na literatura, para voltar o cara para o trabalho. O que, que as pessoas fazem hoje em dia? Vão lá, te dão um remedinho, te dão 3 dias de licença para você voltar a ficar ativo no trabalho. Não estão curando nada, estão remendando para você voltar a ser o capenga que você tem que deixar de ser. Vá procurar se conhecer. Vá procurar a origem da sua vida dentro de você. Vá fazer uma relação de respeito com a vida, com a terra, com a mãe, com os amores e soltar a sua liberdade de viver. Essa é a ciência da cura.
Aí vira o Dr. House e pega uma moto no final. Opa, spoiler.
Ai, ai, ai.
E vamos à nossa incrível Amanda.
Assim, eu estava perguntando para Amanda sobre o inefável. Quer dizer, o inefável significa, na realidade, não falável. Aquilo que não pode ser dito porque não foi decodificado dentro
da
teologia.
Olha só, eu só tinha escutado essa palavra naquela reza do Henri Cristo. Certo, que agora, Pai inefável das comunidades do teu reino.
É um vanguardista.
Mas o Santo Daime, me parece que, que tem uma preservação histórica, na minha visão mais ou menos racionalista, aí uma preservação arqueológica de saberes muito interessantes no Santo Daime. Uma coisa que também foi sepultada junto com a questão feminina, com a questão da cura, como a Sandra está falando. Então, no Santo Daime, me parece que é necessário que esse inefável se torne inteligível, que ele se torne pensável, porque se continuar nessa ideia de manutenção do mistério, você não acha que daí ele fica, do ponto de vista da luta, bastante fraco, do ponto de vista até político, vamos dizer assim?
Quando eu uso o termo inefável, eu tô falando necessariamente da experiência em si, né? A experiência se torna inefável porque ela é extremamente subjetiva, pessoal, né? Mas isso de forma alguma quer dizer que isso não tem aplicabilidade prática, certo? Então, quando a pessoa tem lá a sua experiência, que sim, pode ser inefável, mas isso não quer dizer que a pessoa não vá, a partir dessa experiência, se autoconhecer, ver as suas sombras, ver as suas potencialidades, entendeu? Então, quando ela consegue vislumbrar isso numa experiência, né, usando da instrumentalização do Santo Daime, necessariamente eu acho que ela vai tomar uma atitude na vida prática, na vida cotidiana, na vida aqui que é objetiva, que é racional.
Eu fui morar na praia.
Exato, pode ir, né? Talvez você tenha esse vislumbre, né? A pessoa muda os caminhos, né? Então a gente tem muita, a gente chama muito, né, do Daime de uma cura espiritual mesmo, né? Todas as doenças, né, ao menos no Santo Daime, isso é
muito colocado. A partir de qual perspectiva espiritual? De uma perspectiva cristã?
Não necessariamente cristã.
Mas quando eu fui tomar o Santo Daime, eu tenho várias experiências na minha vida e uma delas é o Santo Daime. Eu peguei o livrinho lá e eu fiquei lendo e Jesus era a todo tempo.
Sim.
O que o rito do Santo Daime flerta com Jesus? Porque daí pra mim foi uma coisa meio Jesus, certo. Tal. E daí tipo, qual que é o flerte assim com o cristianismo? É um rito cristão ou não?
Sim,
tem nada?
Sim, o Santo Daime ele tem referências tanto espíritas como cristãs, né? Então como eu disse no início, né?
Ou é algo mais pessoal, mas
pode ser pessoal. Eu acho que assim, o Inário, ele traz a doutrina, ele traz sim umas questões de umas atribuições cristãs. Mas isso não necessariamente que você, sei lá, vai ter uma conversão cristã, etc. Muitas vezes tem lá os Inários, né, que são os hinos, que são as músicas. Essa é a doutrina do Santo Daime, a partir dos hinos. Mas às vezes você nem se dá conta daquilo que está sendo ouvido ou tocado
eu me senti
lá.
Assim, quando eu fui lá, eu me senti assim completamente tipo perdido. Assim, porque daí eu fui com duas amigas e elas disseram, as duas, eu vi Jesus, eu conversei com Jesus. Eu falei, pô, mas eu não vi Jesus.
Mas eu também não vi Jesus, né?
Nem Moisés eu vi.
Pois é. mas acho que essa não é a questão. Eu acho que isso são só, assim, crenças e arquétipos e algumas...
Sim.
Algumas referências mesmo, assim, sabe? Mas eu acho que eu, particularmente, não vejo que isso seja um impedimento ou que isso seja... Acho que cada pessoa tem que se sentir bem no lugar que vai.
Qual a diferença do alucinógeno para o enteógeno?
Para o enteógeno, né?
Enteógeno, isso.
É, então... Alucinógeno, a etimologia quer dizer divagar mentalmente, né? Divagar mentalmente, falar sem sentido, né? Já o enteógeno quer dizer, significa Deus dentro de nós, né? Ou seja, uma experiência que quando tem uma experiência divina, uma experiência religiosa, uma experiência mística, não é só uma experiência alucinante que você não sabe o que está acontecendo, sabe? Então, é uma experiência realmente de um contato consigo mesmo, com Deus, né, com o seu eu superior, né? E a gente pode linkar diversas adjetivações, assim, para explicar, para tentar classificar o que é uma experiência com o Santo Daime ou com qualquer outra planta de poder, né?
Infelizmente, o nosso programa ele já vai ter que chegar ao fim.
Tem jogo da Argentina daqui, né? A pouco.
A morte do programa, o início da cura. É, eu vou deixar para cada uma, eu queria que cada uma desse uma palavra muito rápida.
30 segundos,
final.
Eu vou cortar.
Diz aí,
se não
diz
for...
aí o que vocês queiram dizer, o que o coração mandar.
Eu quero dizer que cada um que ouviu hoje, que possa reencontrar aquilo que é de fato e deixar essa liberdade ser exercida, sentindo ela.
E você, Sandra?
Eu quero deixar um beijo, um abraço e uma emanação do meu coração para que você que está me ouvindo se abrace, se ame, propague isso onde quer que você vá. Apenas isso.
E você, Amanda?
É, eu quero agradecer muito o convite e a oportunidade, né, da gente poder
estar tá
debatendo esse tema aqui numa um meio de comunicação, né? Quem diria, sou formada em jornalismo e está falando sobre essas coisas. Então, eu fico muito feliz, muito agradecida pelo convite e pela oportunidade mesmo dessa abertura, né, que se está tendo para que a gente possa realmente se despertar.
Você vê, né, pra onde o jornalismo leva todo mundo aqui. A Sandra também é jornalista.
Não, é só pro desemprego.
A Elia também leva a gente, né? A gente tem que pensar em soluções, né? Isso é inerente da profissão. Diz aí, Cândido.
Pois é, eu queria parabenizar essas mulheres maravilhosas que estiveram aqui hoje nos visitando.
Obrigado.
Eu tava pensando, tava lendo sobre os temas de vocês em casa antes, né? E tava pensando, meu Deus, eu não vou fazer pergunta nenhuma, eu não sei do que se trata. Porque gente, eu sou um completo ignorante em relação a isso tudo que vocês falaram. Eu sou formado em filosofia, sou um racionalista, adoro Aristóteles e Immanuel Kant, né? Mas, enfim, mas eu nunca fui religioso, absolutamente, nunca fui religioso em relação a nada, nem dogmático em relação a nada. Mas que surpresa bacana, gostei do discurso das três, acho que são saberes muito importantes a serem considerados e penso que o programa ganhou bastante hoje, viu, Elian? Muito parabéns para você pela pauta.
Bom, vamos ter que encerrar aqui um programa com mais perguntas do que respostas, isso é importante. Estado crítico, programa de quem sabe de que lado está. Vem com a gente, vem ser curado. Este foi Estado Crítico. Apresentação de Luísa Cons, Elian Voidelo e Zé Cândido. Técnica de Jonas Pereira.